Vamos conversar com o delegado Jean-Ki Algrando para tratar sobre alguns assuntos, algumas atualizações. Tivemos o homicídio no Turvo, também atualizando sobre a questão do atropelamento, também com morte na BR-285. Jean-Ki, bom dia, seja bem-vindo à tua Rádio Cacique, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Quais são as atualizações referente aos últimos acontecidos aqui em Lagoa Vermelha? Começamos falando sobre as informações confirmadas até o momento sobre o caso registrado na comunidade do Turvo, delegado.
Pois é, a gente teve no final do mês de abril ali um homicídio consumado e um homicídio tentado na mesma situação, na mesma circunstância.
Foram duas situações.
Foi na mesma circunstância. Uma das vítimas foi atingida com um disparo de arma de fogo na região escapular e a outra acabou sendo atingida na cabeça e faleceu no local. A investigação está em andamento, nós já tivemos um dos suspeitos que se apresentou aqui para apresentar a versão dele com advogado, né? Temos algumas perícias pendentes, mais algumas diligências que estão sendo encaminhadas aí para tentar consolidar os indícios que nós temos de autoria e elucidar o caso efetivamente.
Né? Primeiro momento foi uma confusão entre as duas pessoas envolvidas, é isso?
Sim, a princípio sim, uma discussão banal por uma questão de um possível furto de pinhões. As vítimas estariam lá para essa subtração, né? E aí acabaram discutindo com esse suspeito aí, que foi o que ocasionou o óbito, né? A agressão e o óbito.
É um caso que a gente não vê todos os dias, né? Uma questão de pinhão, por exemplo.
Pois é, uma circunstância banal, né? Algo tão fútil ocasionar um homicídio, né? Ainda bem que a gente não vê todo dia, mas é realmente de se pensar nisso.
E sobre a outra vítima, ela segue hospitalizada? Como é que está a situação dela?
Não, ela foi liberada ainda no dia seguinte, é o fato. A lesão que ela sofreu foi bem superficial, já está em casa e sem risco nenhum de óbito.
Então já existe, obviamente, a identificação dos dois envolvidos.
Nós temos a identificação de um suspeito, né, que foi o que se apresentou até o momento. Estamos investigando para avaliar aí a participação de um segundo homem, né? Mas isso a investigação ainda está evoluindo nesse sentido.
A polícia trabalha com alguma linha de investigação principal ou possível motivação?
A motivação seria essa mesmo, né? A subtração ali desses bens ali, que ocasionou uma discussão entre as partes e aí a parte que estava armada acabou efetuando o disparo de arma de fogo.
Houve apreensão de armas, veículos, algum outro material que possa auxiliar na investigação, delegado?
Não, a arma de fogo não foi localizada, o suspeito não apresentou a arma de fogo que ele utilizou, o veículo também não foi localizado, ele saiu do local do fato com o veículo e o veículo não foi apresentado posteriormente.
As pessoas envolvidas com essa situação tinham passagens já pela delegacia?
Os dois suspeitos tinham alguns registros de ocorrências, alguns indiciamentos, mas por crimes de menor potencial ofensivo e crimes que não violentos, por assim dizer.
A comunidade pode colaborar com algum tipo de informação?
Com certeza, sempre pode, sobre motivação, embora a gente já tenha, a gente precisa apurar como isso aconteceu no local, por que isso evoluiu tão rapidamente para um desfecho fatal desses, né? E sempre que tiver outras informações relacionadas ao fato, pode nos passar através do WhatsApp.
Bom, agora mudando de assunto também, delegado, falando sobre outra morte que foi sobre ocorrido o atropelamento na BR-285, chamou a atenção porque o veículo acabou carregando a pessoa por alguns quilômetros, alguns metros de distância. Como é que está a situação dessa investigação?
Bom, eu havia relatado anteriormente, né, o suspeito se apresentou aqui, o veículo dele foi apreendido, o veículo que foi utilizado no fato, né? E agora a gente solicitou uma série de perícias no automóvel para verificar as condições de trafegabilidade e funcionamento dos equipamentos normais de segurança, né? Esse fato basicamente está pendente de perícias, as oitivas foram quase todas finalizadas, tem uma ou outra pendente, e elucidado com a apresentação do suspeito.
Ele assumiu.
Ele, a versão dele é que ele não viu o rapaz atravessando a rua, ouviu algo colidindo, um barulho no veículo, e na verdade ele achou que não fosse colisão, achou que, segundo a versão dele, claro, que fosse um barulho de algum problema mecânico, alegou que parou alguns metros à frente de onde ele ouviu esse barulho, chegou a descer para olhar, para verificar se tinha quebrado algo no veículo, não percebendo nada, ele seguiu o trajeto dele, então a alegação básica de que ele não viu e não percebeu nada relacionado ao fato.
Quando ele parou, o corpo já não estava mais em cima do veículo.
É, a questão é a seguinte, né? A gente não tem a imagem clara de que o corpo ficou em cima do veículo, né? Pode ter ficado embaixo do veículo e ter sido arrastado, né? Mas ele disse, inclusive, que olhou embaixo e não viu nada relacionado ao acidente.
Como que foi a reação dessa pessoa?
Olha, durante o interrogatório ele aparentava certo nervosismo, né? Mas narrou a história conforme ele percebeu, assim, insistiu bastante no fato de não ter visualizado nada no momento que relacionasse ao acidente.
Quais são os indícios, delegado? Imprudência, excesso de velocidade, omissão de socorro?
Com certeza imprudência, né? Isso a gente verifica de plano ali, porque ele narrou circunstâncias ali que poderiam ter levado ele a parar antes e depois verificar com uma maior seriedade, com maior minúcia o fato ali, né? Omissão de socorro a gente tem que avaliar ali também, inicialmente, a princípio tem, né? É perceptível ali. E aí vamos observar a questão da perícia, se tem alguma negligência quanto à manutenção do veículo, né, que também pode ter colaborado para o fato final. Né?
Quanto tempo, mais ou menos, qual o prazo para se definir qualquer tipo de informação sobre essa investigação?
Nós temos a pendência pericial mesmo, né? Fica a cargo do IGP. Geralmente esse tipo de perícia não costuma demorar tanto, né? Então a gente acredita que nas próximas semanas a gente vai conseguir concluir o inquérito policial.
Chama atenção, né, o caso, até porque não estava chovendo no momento, ou ele alegou que estava chovendo?
Um pouco antes do fato estava chovendo, né, ele alegou isso, que a visibilidade estava um pouco prejudicada por causa disso, e ali a luminosidade também, segundo ele, é mais reduzida, né. Então foram as alegações nesse sentido, né, de que teria prejudicado a visão dele.
Quando a investigação achou esse veículo, ele estava escondido, delegado?
Ele não estava assim escondido, ele estava em uma propriedade mais afastada, uma zona rural, em muitos capões, mas estava em uma garagem de uma casa rural, mas visível assim. De quem, por quem passasse pelo local.
É mito ou verdade que mais de um veículo acabou atropelando o corpo do jovem?
É verdade. A gente pôde visualizar, pelo menos parcialmente, nas imagens que a gente obteve, que mais de um veículo acabou atropelando, por assim dizer, a vítima. Né? Alguns deles, inclusive, dois pelo menos pararam no local, se identificaram.
Foram ouvidos. É uma investigação minuciosa, né, que precisa ser cuidado todos os detalhes, delegado.
Pois é, em razão das circunstâncias dela, né, acabou se tornando uma investigação assim mais delicada, né? A ausência do suspeito logo depois, a dificuldade em localizar, identificar ele, né?
E a importância também do compartilhamento das imagens, né? Por exemplo, com a tua Rádio Cacique. Depois a gente ficou sabendo que graças também à visualização, né, através dos meios de comunicação, a Rádio Cacique, enfim, também acabou ajudando na questão da investigação achar o veículo.
Sem dúvida, após o compartilhamento com vocês, a imagem acabou circulando, obviamente, e aí uma testemunha identificou o veículo de maneira precisa, né? E aí depois nos coube realizar algumas diligências para confirmar efetivamente, mas foi graças à colaboração, à divulgação pela imprensa e à colaboração da população que nós conseguimos chegar um pouco mais rápido até o suspeito, né?
Delegado, outras ações do setor de investigação que o senhor queira compartilhar?
Bom, nós temos realizado investigações constantes relacionadas ao tráfico de drogas, especialmente, né? Tivemos uma prisão na quinta-feira passada de um suspeito transportando uma quantidade importante de maconha, né? Temos uma tentativa de homicídio que também está em andamento, que não sei se chegou a ser divulgada, não recordo. Foi do dia 5 de maio, na Fazenda Esperança, em que dois vizinhos acabaram se desentendendo e trocando tiros. Um atingiu o abdômen do outro, e essa vítima está ainda numa dificuldade de recuperação. Também é um fato que bem grave, que nós estamos ainda...
Foi entre vizinhos?
Sim, foi entre vizinhos, disputa de uma pequena propriedade ali, sobre um pequeno espaço da propriedade que eles disputavam e se desentendiam há tempos, familiares, inclusive, próximos. E aí acabaram trocando tiros e resultando num senhor que está lutando ainda para se recuperar.
Bom, a gente sabe que o trabalho aqui da delegacia é um trabalho regional. Como é que está o efetivo hoje da Polícia Civil do Lagoa Vermelha?
Olha, ele não é o efetivo adequado, não é o que a gente gostaria de ter para trabalhar, né? A gente, como tu citou, a gente acaba alcançando os municípios de Caseiros e Capão Bonito do Sul, uma extensão territorial grande, fatos complexos, né? É de conhecimento de todo mundo que o efetivo já foi muito maior em um período não tão distante, então ele realmente não é o adequado, mas a gente faz o esforço possível para realizar um trabalho digno e que atenda a população da melhor maneira possível, né?
Delegado, obrigado pela participação. Os microfones da tua rádio Cacique sempre à disposição.
Eu que agradeço. Muito bom dia a todos.
Tá, então conversamos com o delegado Janquiel Grando, atualizando as informações sobre o homicídio no Turvo, sobre o atropelamento na BR-285 e também outros casos que ainda seguem sendo investigados pela Polícia Civil de Lagoa Vermelha.